em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberto a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Boa noite a todos os presentes. É muito bom ver a Câmara cheia. Então vamos dar início à sessão. Peço a dispensa da leitura da ata número 1377, por todos os vereadores já terem as mesmas em suas mesas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eu gostaria de pedir aos vereadores uma quebra de protocolo, que nós temos a presença da Carolina, de agricultores, Patrícia, pessoal dos sindicatos, pequenos produtores. A Carolina vai fazer uma explanação para a gente do brilhante trabalho que ela faz aqui em Rio Novo em relação a produtos orgânicos. Ela comercializa lá em Juiz de Fora. Aí ela vai dar uma palhinha para a gente e se alguém tiver alguma pergunta, tá aí pronta para responder aí.
Boa noite, meu nome é Carolina Oliveira e eu estou trabalhando com produto orgânico aqui em Rio Novo, já tem mais ou menos dois anos e meio. E é um trabalho que tem me dado muito prazer, muita satisfação, tem uma demanda crescente, eu comercializo lá em Juiz de Fora, eu trabalho pela internet, a minha venda é só pela internet e eu tenho percebido assim que eu planto de tudo, verdura, legumes e frutas, mas eu tenho muita dificuldade com relação à mão de obra, muitas vezes. Então, para mim, seria muito interessante agregar outros produtores. Eu já tenho alguns parceiros aqui em Rio Novo, que também estão produzindo nesse sistema, e eu acho que é uma parceria muito produtiva, tanto para mim, quanto para os outros que estão chegando e se associando, porque a gente consegue agregar um valor melhor ao nosso produto. Além da questão da saúde, que é o que a gente tem como prioridade, quando eu comecei a trabalhar com os orgânicos, a minha maior prioridade era a questão da saúde, tanto de quem consome os meus produtos, quanto das pessoas que trabalham comigo. Porque a gente sabe que hoje no Brasil o consumo de agrotóxico é altíssimo e as pessoas estão começando a ficar cada vez mais atentas ao prejuízo que isso traz para a saúde. Então, as pessoas que têm, assim, que está com a cabeça mais aberta, que está voltando para outras questões, estão despertando para a importância de se consumir alimentos sem os resíduos dos agrotóxicos. O meu trabalho, na verdade, assim, quando eu comecei pesquisando e estudando muito, comecei com medo, obviamente, porque muitas pessoas me questionaram como que eu ia produzir sem utilizar remédio, se eu ia ter muitos ataques de praga, se eu ia perder muita coisa na minha produção. E hoje eu posso dizer para vocês que é possível. Eu consigo colher muitas coisas e a gente vende assim, chega a ser acima das minhas expectativas. Então, o Eduardo me convidou, né, ele tem acompanhado um pouco do trabalho também. Eu vou deixar depois no Instagram, Facebook, se vocês quiserem conhecer um pouco do trabalho. E para mim seria muito interessante se outras pessoas também tivessem, se interessassem em ser parceiros, em estar comigo nesse trabalho. A minha certificação ela está a poucos passos para ser concluída. Eu estou dependendo só da visita do auditor, porque questões burocráticas impedem que o processo seja mais rápido. Os procedimentos que a gente segue são procedimentos que, no meu ponto de vista, não são tão complexos como a gente imagina que seja, né? A agricultura orgânica, ela não é só não utilizar agrotóxicos. Tem outras questões que envolvem essa agricultura, como a questão respeitar as leis trabalhistas, preservar as nascentes de água, preservar o meio ambiente. Então, tem uma série de questões que a gente precisa fazer, mas que eu acho que beneficia a todos de uma forma geral. Quem consome, quem produz, a cidade. Então, eu acho que é um trabalho que soma, né? E a gente está nessa luta para poder desenvolver e levar o nome de Rio Novo e estar produzindo cada vez mais para poder beneficiar a nossa cidade também.
Alguns dos presentes aí desejam fazer alguma pergunta em relação ao trabalho dela? Já vou fazer uma de uma vez. Você só trabalha com vegetais ou de origem animal também você vende alguma coisa?
Não, animal, por não, enquanto, né? Não. Eu estou focando só nas verduras. A única coisa que a gente trabalha é com ovo caipira. Não são ovos orgânicos, são ovos caipira.
Uhum.
Porque o ovo orgânico aí já teria um outro processo que eu não me aprofundei, não certifiquei os ovos. Entendeu?
Questão de adubo, adubação, assim,
então,
químico não uso.
Nada de químico. Isso. A gente trabalha com a compostagem que a gente produz lá na fazenda mesmo. A compostagem é simples de ser feita, a gente faz feita com adubo, com esterco de boi, pode colocar um pouco de esterco de galinha, resto de folha seca, folha verde, madeira. A gente faz um amontoado, né, dizendo a grosso modo, deixa aquilo ali por uns dias e depois a gente vai utilizando essa terra como um adubo. A gente vai utilizando nos canteiros e isso é o que a gente utiliza. A gente utiliza outras coisas também que são fertilizantes naturais, como a urina de vaca e outras coisas também que a gente vai pegando e vai desenvolvendo. Mas a base mesmo da nossa adubação é a compostagem. Humus de minhoca também a gente pode usar para poder produzir as mudas.
Leva lá.
Oi.
Dele é 6 meses. Então, quando eu entrego para alguém, quando está chegando nos 4 meses, eu pego de volta, né, se é em consignação, para que eu possa dar para alguma entidade ainda aproveitar, né? Entendeu? Então, eu queria saber se eu tenho espaço com você ou não. Esse daí é presente para você. Eu quero que amanhã você use ele e veja o grau de qualidade que está no meu. Aí tem o meu telefone, tem o meu endereço.
Eu queria também saber como é que vai ser funcionada a parceria que você está procurando, se vai ter trabalho de campo, né, se vocês vão ter desenvolver isso, porque a respeito da compostagem eu também entendo e sei também que a gente pode usar a própria cultura que a gente tem lá, você entendeu? A gente pode usar o esterco de cavalo, o esterco de boi, desde que esteja, entendeu? Devidamente atualizado. E queria saber também, porque se vai ter mesmo, de fato, um trabalho de campo, porque pulverização, por exemplo, a gente sabe que tem várias, entendeu? Modos de a gente pulverizar, como samambaia, boldo, pimenta malagueta, e tudo isso contra as doenças, não é? Então eu queria saber se é mesmo para ser de fato, como se está falando, é orgânico. Não, não é um orgânico, é um sem veneno. Porque o orgânico é coisa muito complicada de a gente fazer, não é verdade? Então, isso é que eu queria saber, se vai ter um trabalho de campo, se a gente pode mesmo contar, se você, entendeu? E, entendeu, vai ter...
Eu vou começar explicando, então, qual que é o nome da senhora? Sônia. Oi. A questão das geleias, o que que acontece, né? Eu vou tentar explicar mais ou menos as duas situações. Para eu produzir no sistema orgânico, eu preciso de ter o selo de produtora orgânica. Esse selo é o que eu já estou correndo atrás, já mandei a documentação, o Wander está aqui também, sabe como que é difícil, é uma questão burocrática, é uma complicação. Mas a gente já está no ponto de conseguir essa certificação. Para que eu comercialize, por exemplo, a sua geleia, eu teria que, como orgânica, né, se eu colocar ela na minha lista como orgânica, ela teria que preencher alguns quesitos. Por exemplo, as suas frutas teriam que ser orgânicas, o açúcar teria que ser orgânico, se não me engano, 90% dos produtos utilizados na produção da sua geleia também teria que ser orgânico e eu teria que comprovar isso. Sim. Sim, então, aí o açúcar teria que ser orgânico e aí você teria que guardar a notinha disso. Mas o que que acontece? Quando eu pensei nessa parceria aqui em Rio Novo, porque eu comercializo com os produtos como sendo orgânicos, mas como o meu selo ainda não saiu, eu divulgo como sendo produtos naturais sem agrotóxicos. Então, essa parceria provavelmente entraria nesse quesito num primeiro momento, porque eu acho que vocês também, como produtores, teriam que passar pela experiência de produzir nesse sistema, a gente acompanhar esse processo para ver se vocês realmente se enquadram nessa produção, se estão dispostos a seguir esse processo, para a gente depois tentar essa certificação, de repente de uma forma coletiva, e a gente pode estudar como que isso vai ser feito para poder ser divulgado dessa forma. Porque aí eu vou comprar o produto de vocês e colocar na minha lista algumas coisas, como sendo produtos orgânicos, porque a gente sabe que é, e às vezes falta só a questão burocrática da certificação, e outros produtos como sendo produtos naturais, que seria o seu caso, entendeu?
Thank you.
comercializar. É, então, o que que acontece? Eu acho que o interessante da gente tentar uma parceria e da gente fazer uma experiência com relação a isso, é claro que eu teria que me informar a forma como cada um produz, como cada um trabalha, fazer um acompanhamento, fazer algumas visitas, orientar, porque, na verdade, não é só a questão da compostagem. Eu acho que as dúvidas maiores elas vão surgir na hora dos problemas, né? A hora que vem uma praga, a hora que vem uma doença, que na agricultura convencional a gente consegue resolver muito rápido, né? Você vai ali, você compra um remédio, rapidinho você combate, solucionou o seu problema. E... pois é. Uhum. A gente utiliza muito óleo de mim também. E existem muitos outros produtos que são repelentes, que combatem as pragas. Tem alguns produtos que são biológicos e são permitidos. Sim. A árvore do Nin, né? É, exatamente. É, eu tô vendo assim, umas coisas falando na internet sobre a questão da plantação. Tem muita gente plantando árvores de Nin e isso também está sendo questionado. Mas o que que acontece? Eu acho que tudo tem que ser bem dosado, né? Não é que a gente, você não pode sair usando assim, a revelia. E você vai controlando e a própria natureza, a própria planta, ela vai te ensinando e te mostrando os caminhos. Às vezes uma coisa funciona muito bem, às vezes a outra não funciona. Você tem que ir testando para ver o que é permitido. E dentro da agricultura orgânica existem alguns produtos que a gente pode utilizar, como o Dipel, por exemplo, que ele é biológico. Eu não sei se o Vander utiliza, se você utilizar lá o Dipel, Vander. O Dipel ele tem um efeito muito positivo e ele não é um agrotóxico, óbvio que não. Ele é como que eu vou dizer? Então, eu tive um problema com relação ao Dipel quando eu fui fazer a requisição da minha certificação, porque eles questionaram isso. Aí houve um debate lá no IMA, eu estou me certificando pelo IMA. E eles disseram que o Dipel é liberado, sim. Até onde eu sei, quem está me acompanhando é o fiscal, quem faz a fiscalização dos orgânicos. Ele que me passa todas as receitas e que me autoriza, que é o Jefferson, você conhece. E ele me indica o Dipel. Então, são produtos que realmente ajudam, que combatem. E... não, esse não. É... então, assim, tem coisas. O que acontece? Assim, até então, eu não tinha contato com os produtores aqui em Rio Novo, só com o Vander, que eu sei que segue mais ou menos essa linha, de pessoas que estão interessadas em produzir nesse sistema. Eu acredito que isso virando, isso crescendo, isso sendo positivo para vocês, de repente a gente pode estar pensando numa forma de fazer uma associação e conseguir a certificação para todos que produzem. Porque, né, o grupo ele tem um poder. A pessoa sozinha, ela passa por mais dificuldade. Eu, por exemplo, estou buscando a minha certificação sozinha. Mas se a gente percebe que Rio Novo existe esse movimento, a gente pode estar fazendo essa associação como existe lá em Juiz de Fora. E a própria associação é capaz de fornecer essa certificação para os produtores de uma forma mais fácil, eu acredito.
Carolina, pelo que você vê, a demanda, desde que você começou... está no acrescente a questão da procura lá em Juiz de Fora? Como é que está o seu...
assim, isso eu não tenho dúvida. Eu até me surpreendi com essa questão da demanda de orgânico lá em Juiz de Fora. Aqui em Rio Novo eu não tenho retorno, tanto que eu não divulgo aqui a venda dos produtos. Eu optei por vender lá em Juiz de Fora. E cresce semanalmente. Assim, eu tenho esse acompanhamento muito pelas redes sociais, porque eu vendo por elas. Então, eu aumentei assim, tanto a produtividade como a venda. Eu acho que eu posso dizer que eu tripliquei. De quando eu comecei, que tem 2 anos, para hoje, eu tripliquei a minha produção e a venda dos produtos. E eu só não vendo mais porque me falta mercadoria. Porque o que eu tenho, eu consigo vender. Eu não, até hoje, assim, não teve nada que eu tenha produzido lá que eu tenha perdido.
É.
Sim, com certeza, mas a minha intenção principal em estar aqui hoje é essa, porque eu acredito que tendo pessoas interessadas, né, a gente consegue crescer. Eu cresço, vocês também e Rio Novo também. Exatamente, então acho que a intenção é exatamente essa.
E eu acho que a nossa ponte também passa muito pela matéria. A Patrícia está aí, eu acho que é uma pessoa que pode amadurecer a ideia. E outra coisa que eu queria te sugerir, é assim, eu não sei se você já tem ou não, talvez você fizesse uma cartilha, o que é que pode, o que é que não pode, e divulgasse, por exemplo, para a EMATER, para a associação, não é assim, e o produto que você acha que você tem falta, que se produzisse aqui, que eu acho que ajudaria os produtores daqui a ir por um caminho, que de repente começa a fazer frio, todo mundo planta alface. Aí você tinha que ver uma coisa que... É, o que, que você tem mais falta, assim, e trazer, ou tanto para a EMATER, quanto para a Associação dos Pequenos Produtores, ou os agricultores, que se tiver, a gente tiver contato, a gente fazer essa ponte, principalmente passando pela EMATER, que eu acho que vai ser a nossa ponte aí para a melhoria desse...
Boa noite. Eu ia falar no final, mas tem que falar agora. É, a Carolina já conheço. Já visitei a propriedade dela algumas vezes. Às vezes ela não está lá, eu vou lá, converso, olho. É, nós, EMATER, nós estamos à sua disposição. O grupo que foi convidado para cá hoje são os feirantes aqui de Rio Novo e alguns outros produtores que têm alguma produção que possa entrar nesse trabalho. Eles, todo feirante aqui, eles estão organizados numa associação de pequenos produtores do município, que está totalmente, vamos dizer, atualizada, com a documentação toda prontinha para qualquer desenvolvimento de qualquer projeto. Nós estamos começando, isso foi feito atualizado agora, a documentação dela está toda correta. É, nós estamos desenvolvendo com eles um trabalho na feira exatamente nesse sentido. A semana passada, nós tivemos uma reunião lá no escritório da EMATER, onde foi perguntado, e aí, produto do Ceasa pode na feira? Não. Produto de outra pessoa que não esteja na mesma linha? Não. Nós também, da EMATER, estamos na busca de deixar em Rio Novo essa marca de que aqui a produção é orgânica, é agroecológica, é diferenciada. Eles têm que entender isso. Então, eu queria estender minha mão para você e posso te acompanhar em todas as visitas. Quero te propor uma visita lá na EMATER para a gente poder conversar a respeito da associação melhor, a respeito do que a gente já conhece do município e ver o que, que juntos a gente pode fazer. Porque na cidade pequena, nós temos que ser parceiros. Prefeitura, Câmara, a EMATER está aqui com um convênio pago pela Prefeitura para justamente ajudar a desenvolver o município. E nós, apesar do pouco tempo aqui, a gente trabalhou muito tempo aqui perto, já conhece bem a realidade do pessoal. Eles estão fazendo um trabalho com o SIM também, o pessoal do derivado, né, animal. Então, a gente pode depois, para não delongar a reunião muito deles, se você quiser, a gente convoca uma reunião específica para poder a gente fazer um planejamento com eles, escutar um pouco mais deles e a gente depois partir para a visita de campo. Eu estou aqui para te dar a mão.
Oi. É, eu acho que é exatamente isso, assim, a minha proposta aqui também foi essa, conhecer os produtores. É, eu estou aberta a essas parcerias, desde que elas sejam de acordo com a forma como a gente produz. Eu posso dizer para vocês que é rentável, a gente consegue ter um retorno fácil, eu consigo vender esses produtos. Como eu falei, eu não vendo mais porque eu não posso divulgar mais, porque às vezes o que eu produzo eu não dou conta de vender. Então, tendo parceiros, a gente tem campo para crescer. E acho que a ideia da cartilha é muito válida. Talvez muitos de vocês já trabalhem dessa forma, né, porque eu percebo que muitos agricultores já são orgânicos. Só que, pelas questões burocráticas, esse selo muitas vezes não vem. Mas eu acho que a gente unindo forças, a gente trabalhando junto, isso pode ficar possível, né? O fato da Associação dos Feirantes já tá com a documentação toda certinha, isso pode ser um grande caminho para a gente. E aí a gente pode estar expandindo isso. Eu acabei de receber hoje uma proposta, até estava lendo para o Beto aqui, para a gente poder expandir, fazer um projeto de expansão para exportação. Então, é uma coisa, claro que não no momento, porque eu nem teria como atender. Mas é uma demanda também, que a gente fica até meio... né, eu fiquei surpresa de receber a proposta, mas é porque existe a demanda. E isso porque eu ainda não tenho nem o selo. Então, eu acho que a hora que a gente tiver com tudo certinho, não tem por que não crescer, e ninguém cresce sozinho, né? Então, para mim, ter parceiros é muito importante para o meu trabalho. E eu vou ficar muito feliz de fazer a visita, né? Com certeza eu vou pegar esse contato para a gente poder visitar e falar de uma forma mais específica da forma como a gente trabalha, o que é permitido e o que não é permitido. E eu tenho certeza que não vai ser dificuldade nenhuma para ninguém. E os produtos também. O que, que a gente precisa, o que, que a gente não dá conta de produzir. Como eu não tenho a certificação, eu faço tudo dentro dos padrões da certificação, mas eu não posso usar esse termo. Não. A minha certificação, até também acabei de responder o Jefferson, que é o auditor do IMA. Não, na verdade a gente segue todos os procedimentos do orgânico. Tudo que é exigido pelo IMA... Sim. É mesmo? É uma burocracia, assim, pra você ter uma ideia, tem 2 anos, eu já fiz 2 análises de água, perdi porque eles não vieram, porque é a questão da demanda de trabalho, eles têm uma demanda muito grande e não conseguem atender todo mundo, mas enquanto isso, eu vou fazendo tudo que eles exigem, tudo dentro dos conformes, para quando ele falar assim, tô indo amanhã, tá tudo certo, eu não tenho por que não receber a certificação, entendeu? A única coisa que eu faço que talvez não se enquadre é comprar, às vezes, de produtores que também não têm o selo, mas que eu confio. São pessoas que eu conheço, que eu visito, que eu sei que trabalham da mesma forma que eu. Se não for dessa forma, eu também não compro. Há pouco tempo eu tive uma proposta de uma pessoa que estava produzindo, acho que maracujá, mas eu não conheço a produção, então eu optei por não comprar. Então, isso é uma questão muito de confiança, né? Assim, é uma proposta que também envolve o orgânico. Eu acho que a gente pensar... Pois é, isso já é um caminho andado. E a compostagem é um processo tão simples, né, que às vezes as pessoas não fazem porque não fazem. Mas... E funciona muito bem, assim. A gente utiliza na fazenda e funciona muito bem. Então, eu acho que a gente vai amadurecendo. Tem muita coisa que eu ainda não sei. Como eu falei, tem 2 anos só que eu estou trabalhando com isso, eu estou aprendendo ainda, eu posso dizer que eu não sei quase nada. Então, eu estou aprendendo e somar conhecimento, experiência, para mim também vai ser muito válido. Eu fiquei muito honrada com o convite do Eduardo de estar aqui falando para vocês, porque certamente vocês têm muito mais coisa para falar, né, do que eu com relação a essa produção, porque eu tenho certeza que vocês sabem dela. Só falta mesmo, assim, colocar, né, oficializar, certificar, ter as garantias para poder comercializar dessa forma. Porque o que acontece? O produto orgânico hoje, ele tem um preço maior no mercado, né? Não sei se vocês têm conhecimento disso. Eu até consigo fazer um preço mais equilibrado porque eu vendo direto para o consumidor. Então, eu sou produtor e vendo direto para o consumidor. Então, eu não coloco o preço muito acima. Mas ainda assim, ele tem um preço um pouco mais elevado porque a dificuldade da produção é muito maior. A gente planta, mas não necessariamente a gente tem a garantia de que vai colher o tanto que a gente plantou. isso aqui em Rio Novo. Por isso que assim, o meu foco de venda, o meu foco comercial, não foi aqui. É. É, exatamente. É. É, exatamente. Agora você falou exatamente. Você chegou exatamente no ponto, assim, o que eu sinto de demanda. Porque como eu trabalho, é como se fosse uma cesta semanal. O meu trabalho é uma feira. A pessoa entra no site, ela escolhe os produtos que ela vai comprar, ela vai receber na casa dela. Ela quer comprar tudo. Exatamente, ela quer achar todos os produtos, o tomate, a batata, a couve, a alface, a geleia, um arroz, um feijão, ela quer fazer a feira naquele momento. Então, muitas vezes eu não consigo atender, não tem, porque, por exemplo, o tomate, eu tenho grande dificuldade. Isso é uma coisa importante. É. Aham. É.
Migrante.
É. Mas aí o que a gente pode fazer?
Posso falar? Deixa. O açúcar orgânico, ele já vem escrito orgânico, ele já é registrado. O açúcar orgânico, ele perguntou se mascava considerado orgânico. A cana já é orgânico, tudo é orgânico. Eu só queria falar uma coisa, que esse aspecto que ela falou, que a dificuldade de vender aqui em Rio Novo, por isso que a Carolina, a gente teve a ideia de ir para Juiz de Fora. Só que a demanda é tão grande de fora, se a gente conseguir parceiro, o site é para a gente expandir. A gente fora Rio de Janeiro. Entendeu? Então, isso é, essa orgânico está tão em alta. Eu sei porque eu estou no campo de fora. Eu fico o dia inteiro lá, eu tenho loja de fora, eu fico academia, tudo é orgânico. Você fala que você tem que produzir alguma coisa orgânica, o pessoal quer comer. Então é abrir a mente para isso. Ah, vamos último motivo orgânico, é um pouco mais difícil, mas o valor agregado é melhor. Então, se cada um, às vezes ela não sabe de uma coisa, mas o senhor sabe. Então, cada um, vamos juntar e fazer isso, porque isso dá certo.
Entendeu? essa questão do, da venda, né? Ele falou, foi bem lembrado. Eu recebo no Instagram e no Facebook todos os dias proposta de vender para outras cidades, mas eu não tenho como atender. Então, não tenho como atender porque não tenho como produzir em grande escala, né? Então, eu acho que essa parceria é uma parceria certa. Eu não, em nenhum momento, assim, eu posso falar, ó, gente, não, não, é uma parceria certa. Produtos como tomate, batata doce, qualquer batata, qualquer coisa, na verdade, que falar que é orgânico, o Vander não me deixa mentir, né? Eu pego dele lá algumas coisas durante a semana, quando falta, ele me salva muitas vezes, porque sai, vem, mel orgânico, tenho muita demanda de mel, muito, se você tiver, eu vendo o que você tiver. Porque as pessoas já me perguntaram. Sim, é, eu já fiquei sabendo, é a questão do raio, né, das abelhas, porque eu não sei exatamente qual o raio. É, eu acho que o mais difícil da questão do mel é você conseguir ter um raio isolado, entendeu? Porque, às vezes, na sua propriedade, a abelha não vai ter contato com nenhum tóxico. Mas, próximo, em alguma... Existe alguém que usa o agrotóxico, aí ela vai naquela flor... É, eu não sei te precisar, mas é possível. O que eu estou pensando, diante dessa reunião, é propor ao Jefferson, que é quem está fazendo a minha certificação, que a gente troque uma ideia e, diante, né, desse interesse de vocês, que a gente possa fazer uma reunião e ver o que é possível. Uma associação, talvez, né, Vander? Porque a gente tem lá em Juiz de Fora o Mogico. Por que a gente não pode ter uma aqui em Rio Novo? E aí, dentro da nossa associação, a gente buscar a nossa certificação, independente de Juiz de Fora, que às vezes é uma dificuldade para a gente. Eu estou em Juiz de Fora e eu não consegui me associar por conta de tempo, de data, de horário. Então, de repente, estando aqui em Rio Novo, a gente consegue fazer uma coisa e a gente vai desenvolvendo, porque sendo associação, um vai monitorando a produção do outro, um vai acompanhando, ajudando, visitando, e aí talvez seja uma coisa mais viável do que fazer um processo individual como eu estou fazendo, que é difícil. O individual é uma burocracia muito maior, né? Eu vou conversar, assim, eu prometo para vocês que eu entro em contato e vou procurar saber essa questão de como, o que, que a gente pode fazer, porque aí todos vocês tendo selo, a gente pode agregar mais valor ao produto de vocês e comercializar como sendo realmente orgânico. Porque aí a gente tem essa garantia, né? A gente não pode comercializar uma coisa sem ter a garantia dela. Hoje em dia, eu comercializo como sendo produto natural sem agrotóxico. E as pessoas sabem que são orgânico, porque sabem que eu já estou nesse processo. Mas é uma construção também, né? Assim como ela falou do Vander, é confiança que você vai ganhando do cliente. Então, se você fala que você produz dessa forma, você tem que produzir desta forma. É, porque na verdade, ó, para produzir orgânico, a gente tem que fazer análise de água anual. A água tem que estar de acordo, a gente tem que ter as questões todas trabalhistas em dia, tudo certinho, bonitinho. Compostagem, análise de solo, tudo isso tem que estar muito de acordo, entendeu? Num primeiro momento... Exatamente, uma coisa até que eu tenho demanda, do húmus, da compostagem, tudo isso é demanda, tudo isso é produção. De minhoca, preciso, porque para produzir as mudas, não tem fertilizante melhor do que o húmus de minhoca. Aí eu tenho muito interesse. Você que produz? Ah, então. Não, aí já é uma parceria. Entendi. É, mas no caso do húmus. Entendi. É por isso que eu não vendo aqui. Porque lá eu consigo agregar um valor melhor ao meu produto, entendeu? Uhum. como que chama? Ah, eu te sigo. Aham. É, já vi, te sigo. Tava doida pra te conhecer. Ó, é, eu vejo.
Boa noite. Primeiramente, parabenizar o Eduardo pela iniciativa de convidar os produtores para a gente discutir um assunto tão importante como a agricultura orgânica, sendo também a agricultura do nosso município muito importante. E a Carolina, eu conheço a Carolina, né, Carolina? Desde a época do sindicato. Nossa Senhora, que bacana o seu trabalho, de parabenizar. Parabenizar a Emater, que está sempre presente, a associação, que hoje também está em dia. E fazer lembrar dos presidentes que passaram pelo sindicato e associação aqui presentes, e o atual presidente, que é o Daniel, nosso vereador aí, de que o sindicato tem uma parceria com o Senar, onde nós estamos aqui falando sobre fazer compostagem, fazer trabalho. Tem cursos orgânicos de compostagem, onde ele começou um curso, né, que a gente começou lá no sítio do nosso amigo e na roça. Então, nós podemos, depois dessa reunião que você tiver com a Emater, com a Patrícia, que a gente formatar a ideia, nós podemos aproveitar o sindicato com essa parceria com o Senar e trazer aqueles cursos que vai nos introduzir na produção orgânica com mais conhecimento. E o que a dona Sônia falou, o que é mais difícil não é produzir, no meu caso, que eu estou produzindo agora. O meu problema é fazer a minha produção chegar ao consumidor final e eu ter como agregar valor a essa minha produção, porque eu ampliei também a minha produção. Então, quer dizer, eu acho que isso vem de encontro à minha necessidade de produzir hoje e de vender, e da gente agregar valor ao nosso produto. Então, que dessa reunião aqui, depois nós possamos encontrar mais vezes, né, com apoio da Emater. Ele tem, assim, uma experiência fantástica, que eu acho que vale a pena, quem não o conhece, nunca conversou com ele, do trabalho que ele faz aqui em Rio Novo, que eu acho que a televisão veio e divulgou, mas nem todo Rio Novense teve ou tem essa oportunidade de conhecê-lo e de saber o trabalho dele, entendeu? E parabenizar vocês e a todos, e obrigado pelo convite de estar aqui. E vamos produzir, né? Porque o que eu falo, mercado tem, só está faltando a gente produzir e entregar, né, Carolina? Obrigada aí a todos.
Também queria só agradecer a oportunidade de estar aqui, de conhecer os produtores, alguns que eu já conhecia, outros não, e dizer que eu estou à disposição, que para mim vai ser uma grande alegria se a gente realmente conseguir trabalhar e produzir junto e crescer junto, porque nossa ideia é essa, né? Fazer o bem para todo mundo, crescer, produzir. Obrigada, tá?
Obrigado, Carolina. Mais uma vez, Beto. Quer falar? Eu há pouco tempo moro na roça também, aí há pouco tempo eu fiz a análise através de um professor amigo meu lá da Universidade de Viçosa. Eu posso tentar entrar em contato com ele e ver a parceria, se eles podem ajudar a gente, entendeu, nessa empreitada. Para mim ele fez, nem quis cobrar. Aí, mas eu vejo com ele que se a universidade tem esse serviço e outro serviço mais, que esse amigo meu também lá da universidade se propôs, assim, no que a cidade precisar, principalmente questão de agricultura. Ele está disposto, ele tem as portas abertas lá dentro da universidade. Aí é mais um caminho que a gente tem para tentar melhorar as coisas para o agricultor e para a cidade do modo geral. Wander.
Boa noite a todos. Te agradecer, Eduardo, pelo convite de nossos produtores ter essa oportunidade aqui. E gostaria de fazer um apelo a vocês, vereadores, que conversasse com o executivo a respeito de um quebra-mola que já existiu lá em frente à minha casa e que me beneficiou muito com a questão da poeira. E hoje ele foi tirado, ao ano passado ele foi tirado. E não foi colocado um outro. E para a gente produzir um alimento de qualidade, quando a gente pega o período de poeira, hoje tem todas as pessoas, quase que no geral, tem carro. Então, quem vai para a Cachoeira Santa tem os atrativos, Pesque Pague, do bar, da própria cachoeira, então tem muito veículo. Então, com esse excesso de carro, a estrada boa, o pessoal passa muito depressa, a poeira prejudica muito a minha horta. Então, se por acaso for possível, eu já pedi o Jordão uma época.
Ele já fez esse requerimento, Van.
Mas assim, para reforçar vocês, se vocês tiverem diretamente
isso,
com ele, que converse com ele, que peça, porque assim, já está ajudando o produtor. Porque a gente já luta lá na roça com tanta diversidade. Uma hora é muito sol, outra hora é muita chuva. Esses dias passou uma chuva de pedra lá, o que estava fora da varanda acabou com tudo. Então, assim, é muito difícil para todos. Todos vocês sabem, os vereadores também, são produtores. E uma maioria que conhece de novo, que não é tão grande. Então, que por favor, fortaleça isso para a gente. Não só a minha propriedade, como a gente vai para o Caranguejo, tem outros produtores que moram do lado da cidade. Guarani tem um projeto que todo morador de roça tem dois quebra-mola, um antes e um depois da casa dele. Isso é lei, já foi lá votado, o vereador falou isso lá. Então, se for possível, vamos copiar o que é bom, né? Vamos fazer no nosso país.
Obrigado, mano.
Obrigado, viu?
A gente vai encaminhar seu pedido ao prefeito mais uma vez.
Obrigado.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então agora nós só temos a agradecer a presença de vocês. E agora, Patrícia, Carolina, se vocês puderem entrelaçar aí para ir com os agricultores, a gente agradece, a gente vai dar seguimento a... Muito obrigado mesmo pela muito boa sua explanação, Carolina. Mais uma vez, obrigado. A gente vai dar prosseguimento. E toda terça tem reunião, quem quiser participar e pode trazer suas reivindicações, que a gente está aberto aqui. Dando início ao expediente, eu queria passar para os vereadores aqui a reunião que nós fizemos antes, que é da formação das comissões para o ano de 2018. Aí eu gostaria que só que lesse aqui o nosso nobre secretário, se todos os vereadores estão de acordo com o que foi feito aqui.
Som.
Só ler as comissões.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Dulcimar. Vice-presidente João Bosco, membro Daniel.
Pode ser, Daniel? Você não estava da comissão? Pode ser?
Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Jordão, vice-presidente Emanuel, membro Ivaldo. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente João Bosco, vice-presidente Dionísio, membro Pedro. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente Dulcimar, vice-presidente Jordão e membro Emanuel. Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Presidente Jordão, vice-presidente Pedro e membro Dionísio.
Em votação, as cinco comissões. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovadas as comissões para o exercício de 2018. Passo ao secretário a leitura do expediente.
Requerimento número 08/2018. Autor, Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Excelentíssimos senhores, vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja emitido moção de agradecimento ao Batalhão da Polícia Militar de Rio Novo, Justificativa. Tal pedido se dá em razão do eficiente trabalho dos policiais, dando segurança à população durante todo o período de carnaval. Sala das Sessões, Messias Lopes, 15 de fevereiro de 2018. Vereador proponente Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Requerimento número 09/2018. Autor, Jordão de Amorim Ferreira. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita nivelamento da Avenida Governador Valadares, do número 270, até a esquina com a rua Elílio de Matos. Justificativa. O local acima citado vem acumulando água, os carros que por ali trafegam estão sendo danificados, pois batem o fundo nos bueiros. Sala das Sessões, Messias Lopes, 15 de janeiro de 2018. Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento número 010/2018. Autor Pedro Gonçalves Caetano. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita implantação de rotatória na Avenida Doutor Cândido de Oliveira Ribeiro, esquina com a rua Aurélio Miguel Costa. Justificativa. O referido local não tem boa visibilidade para os motoristas, sendo necessária a implantação de uma rotatória visando proporcionar maior segurança àqueles que trafegam pelas vias. Sala das Sessões, Messias Lopes, 15 de janeiro de 2018. Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 011/2018. Autores, vereadores Dionísio Dadaut, Emanuel Aires e Daniel Dias. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Tomar providências cabíveis em relação aos animais soltos no perímetro urbano, apurando as responsabilidades. Justificativa. São constantes as reclamações recebidas dos munícipes neste sentido, principalmente na rodovia MG-353, próximo ao monumento e bairro Cerâmica, com circulação de equinos e bovinos. O trânsito em nossa cidade está cada vez mais movimentado e a circulação de animais que deveria estar sob os cuidados de seus donos podem causar acidentes. Sala das Sessões, Messias Lopes, 16 de fevereiro de 2018. Vereadores proponentes, Dionísio Dadaut, Emanuel Aires, Daniel Dias. Requerimento número 012/2018. Autores, vereadores Dionísio Dadaut, Emanuel Aires, Daniel Dias. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Providenciar local de espera com cobertura para os 3 PSFs. Providenciar cobertura para a entrada do anexo. Justificativa. Nos chamados postinhos, as pessoas costumam chegar bem cedo, ainda de madrugada, para aguardar marcação de consultas. Recebemos relatos que, em dias de chuva, os cidadãos ficam sem abrigo para aguardar enquanto o PSF não abre, tendo que se abrigar em locais próximos, o que acaba gerando incômodos e imprecisão na formação da fila. Quanto ao anexo, a cobertura se faz necessária para a chegada da ambulância, permitindo que o referido veículo estacione em local coberto próximo à entrada. Sala das Sessões, Messias Lopes, 16 de fevereiro de 2018. Vereadores proponentes: Dionísio Dadaut, Emanuel Aires, Daniel Dias. Requerimento número 013/2018. Autores: vereadores Dionísio Dadaut, Emanuel Aires e Daniel Dias. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte documento. Ofício que recebemos de um munícipe, cidadão rionovense, contendo solicitação de providências, que segue em anexo. Justificativa. No exercício de nossas atribuições representativas, cumpre-nos encaminhar as demandas recebidas dos digníssimos cidadãos ao órgão detentor do poder de execução. Sala das Sessões, Messias Lopes, 16 de fevereiro de 2018. Vereadores proponentes: Dionísio Dadaut, Emanuel Aires, Daniel Dias. Leitura da carta recebida, né? Rio Novo, 16 de fevereiro de 2018. Ao excelentíssimo senhor Emanuel Aires do Carmo, vereador do município de Rio Novo. Prezado senhor, venho pelo presente solicitar de vossa senhoria e demais vereadores desta casa legislativa, em conjunto com o Poder Executivo, perante o órgão federal competente Detran Minas Gerais, para o que se pede, a fim de evitar sérios acidentes na rodovia BR-353, conforme notificação abaixo. Instalação de um radar nesta rodovia, no trecho entre o sítio do senhor Jamil Magalhães e a Fazenda Primavera, devido aos constantes abusos excessivos de veículos leves e pesados pelas suas altas velocidades. Colocação de um redutor de velocidade na curva existente na proximidade do sítio do pai do Darli, para evitar que esses motoristas usem essas descidas como embalos de seus veículos. Em virtude das solicitações acima, espero e conto com a colaboração de vossa senhoria e demais edis, no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias para evitar acidentes com pessoas que circulam neste trecho, e principalmente com os funcionários da Fazenda Primavera que por ali circulam em seu cotidiano. No aguardo de um pronunciamento favorável de vossa senhoria, através dessa Casa Legislativa e do Poder Executivo de nossa cidade, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Carlos Trovino Aragão. Este foi o requerimento de número 03/2018, né, que pede a instalação de redutor de velocidade. Requerimento número 014/2018. Autores: vereadores Dionísio Dadaut, Emanuel Aires e Daniel Dias. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: realizar manutenção na ponte sobre o Rio Novo, divisa entre os municípios de Rio Novo e São João Nepomuceno, sentido Barite. Justificativa. Recebemos reclamações e constatamos que a referida ponte necessita de manutenção urgente, com substituição dos pranchões e corrimões para garantir maior segurança àqueles que por ali trafegam e, desta forma, evitar infortúnios e maiores problemas aos cidadãos e à própria Prefeitura. Sala das Sessões, Messias Lopes, 16 de fevereiro de 2018. Vereadores proponentes: Dionísio Dadaut, Emanuel Aires, Daniel Dias. Requerimento número 015/2018. Autores: vereadores Dionísio Dadaut, Emanuel Aires e Daniel Dias. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: realizar manutenção na quadra poliesportiva da Cerâmica e cercar o seu perímetro de forma a impedir entrada de animais. Justificativa: a referida quadra necessita de manutenção de pintura e limpeza para melhor utilização. Quanto à necessidade de cercar, recebemos reclamações e constatamos que equinos e bovinos, por vezes, se abrigam no local. Sabemos que os animais deveriam estar sob os cuidados de seus responsáveis. Entretanto, também entendemos que são necessárias, por parte do Executivo, ações para incentivar e garantir a utilização da quadra poliesportiva em sua funcionalidade. Sala das Sessões Messias Lopes, 16 de fevereiro de 2018. Vereadores proponentes: Dionísio Dadaut, Emanuel Aires, Daniel Dias. Uma correspondência que nos foi enviada pela Emater, Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2018. Senhor vereador, o agricultor mineiro sabe que, mesmo em meio à tempestade, tem que sair para trabalhar. É preciso seguir. É o que a Emater tem feito. Apesar da crise e dos tempos difíceis, estamos levando assistência técnica de qualidade, gratuita e continuada, a mais de 790 municípios, auxiliando mais de 400 mil produtores rurais. Trabalho que só é possível graças a parcerias bem-sucedidas, em especial com os municípios conveniados com a empresa. É esta sinergia que nos permitiu viabilizar, em 2017, mais de 1 milhão e 100 mil atendimentos com repetição, injetar quase 1 bilhão em crédito rural na economia mineira por meio de projetos que elaboramos para acesso dos agricultores ao PRONAF, realizar obras de infraestrutura para convivência com a seca, totalizando 5.187 barraginhas, 226 quilômetros de terraços e 32 quilômetros de regularização de estradas, operacionalizar diversas políticas públicas e programas como PAA, PNAE, Garantia Safra, Brasil Sem Miséria, Certifica Minas Café, Progenética, Queijo Minas Artesanal, Frutifica Minas, Minas Pecuária, Feiras Livres, entre tantas outras ações. Esforço que gera mais renda e sustentabilidade no campo e mais qualidade nos alimentos que chegam às nossas mesas. Esse trabalho, feito a muitas mãos, também tem papel relevante na economia dos municípios, do estado e do país. Ainda estamos atravessando a tempestade e reforçamos aqui nossa parceria e disposição para, juntos, ajustarmos as velas e seguirmos rumo a tempos melhores. Nossa empresa está organizada de forma descentralizada para atender as demandas de um estado com dimensões continentais, como Minas Gerais. Do Triângulo ao Jequitinhonha, do Noroeste ao Sul de Minas, a Emater Minas Gerais está de portas abertas para atendê-lo. Procure nossos técnicos nos escritórios locais e nossos gerentes nas 32 unidades regionais. Nas regionais está disponível, inclusive, o relatório anual de atividades, com informações detalhadas dos resultados do trabalho da Emater Minas Gerais em cada município. Nossa diretoria administrativa e a presidência também se colocam à disposição para recebê-lo na unidade central em Belo Horizonte para discutirmos projetos e prosperarmos na nossa parceria. Quando o temporal passar, poderemos olhar para trás com a altivez de grandes navegadores. Atenciosamente, Glênio Martins de Lima Mariano, presidente.
Ordem do dia. Em discussão, requerimento número 08, que é uma moção de agradecimento à Polícia Militar de Rio Novo pelo trabalho realizado no Carnaval. É de minha autoria, mas eu gostaria que se todos os vereadores assinassem, que eu acho que o trabalho que a polícia realizou foi brilhante nesse Carnaval. Graças a Deus, eu não vi confusão. Foi um trabalho assim, que não é um trabalho fácil, mas graças a Deus, foi bem sucedido por eles. Eu acho que se todos os colegas quiserem. Em discussão, requerimento número 08. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 09, autor Jordão de Amorim Ferreira, que solicita o nivelamento da Avenida Governador Valadares, do número 270 até a esquina da Rua Lírio de Matos. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 010, autoria de Pedro Gonçalves Caetano, que solicita a implantação da rotatória na Avenida Dr. Cândido Oliveira Ribeiro, esquina com Aurélio Miguel da Costa. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 011, de Dionísio, Emanuel e Daniel. Toma providências cabíveis em relação aos animais soltos no perímetro urbano, apurando as responsabilidades. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 012. Autores: Dionísio, Emanuel, Daniel. Providenciar o local de espera para... E Jordão, que não está no papel do nosso nobre secretário, que também é de autoria de Pedro Gonçalves Caetano e Jordão de Amorim Ferreira. Ele solicita providência no local de espera com a cobertura nos três PSFs e também providenciar a cobertura na entrada do anexo. Em discussão. Opa!
Eu gostaria de pedir os nobres vereadores para assinar junto, porque foi pedido. Eu pedi ao próprio prefeito, eu nem fiz requerimento, e isso eu sofro lá o dia a dia. Então, eu gostaria de pedir.
Pela ordem, presidente. Esse requerimento, na sexta-feira, eu e o Pedro viemos aqui para apresentar ele, e ele já estava pronto com a autoria dos três. Aí a gente, em um impasse, né, a gente fez junto. Mas aí depende de todos aí.
Palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente. Desejar boa sorte nessa nova etapa aí. Mesa diretora, funcionários da casa, colegas vereadores, plateia presente. Ô, senhor presidente, eu queria sugerir que nessa situação aí colocasse em nome de todos os vereadores esse requerimento. Que é uma...
Se os colegas, vereador,
concordarem?
Beleza. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 013, ofício que recebemos de um município de cidadão contendo a solicitação que ele pede é questão de trânsito lá no asfalto. Na verdade, a gente pode encaminhar a prefeitura, mas a responsabilidade naquela área é do DR. Entendeu? A gente pode pedir à prefeitura que só essa alteraçãozinha pro prefeito pedir ao DR, que ali é a responsabilidade na BR-353 é do DR. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 014 dos vereadores Dionísio, Emanuel e Daniel. Realizar manutenção na ponte sobre o Rio Novo, divisa entre os municípios de Rio Novo e São João de Aponucino, sentido Barite. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 015, autores Dionísio, Emanuel e Daniel. Realizar manutenção na quadra poliesportiva da cerâmica e cercar seu perímetro de forma a impedir a entrada de animais. Em discussão, em votação, Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Temos aqui também a carta da Emater, que eles mandaram para a gente. É, falando do trabalho do dia a dia deles, que é um trabalho brilhante, como a Patrícia esteve aqui.
É, pela ordem, senhor presidente.
Palavra concedida.
Senhor presidente, eu acho importante que, de repente, a gente montar uma comissão e conversar com o presidente da Emater, porque tem vários programas que podem ser encabeçados pela Emater para trazer benefícios aí para o nosso município. Inclusive, né, as barracas de feira livre. Então, uma série de coisas que são programas que, às vezes, não chegam ao conhecimento do executivo, do município, e a Emater tem conhecimento. Então, de repente, aí, conversando com o presidente, que é uma pessoa muito bacana, tive a oportunidade de conhecê-lo lá em Viçosa, para dar atenção especial, para direcionar esses programas para a zona rural aqui, que a nossa zona rural, sou como produtor também sabe da nossa deficiência aí. Aí fica a sugestão, de repente, se algum vereador também...
Eu tenho interesse, sim. Se mais algum vereador quiser aí, eu acho que é bem válido, que em relação a Emater, o trabalho que eles fazem e que eles podem fazer pela gente, eu acho que pode mudar o rumo da nossa cidade.
E querendo ou não, quem não é visto não é lembrado. A gente tendo uma proximidade maior com o presidente, está vendo que os vereadores estão empenhados em estar buscando alguma coisa para o município. Tem vários programas, às vezes, quando nós ficamos sabendo, todos os municípios encaminharam a documentação, então a gente encaminha, mas
isso.
É carta marcada, não vai conseguir.
Não, boa sugestão, vereador. Boa sugestão, novo vereador. Tem mais uma. Eu gostaria de comunicar aos nobres colegas que ainda durante o exercício de 2017 foi solicitado o espaço da Câmara para a gravação do filme pela empresa Moonshot Pictures. Foi com a Dulce ainda, mas aí na mesma época, foi logo depois que eu já tinha sido eleito, eles entraram em contato, aí solicitaram as dependências da Câmara. Aí durante duas semanas atrás eu fiz uma reunião com eles aqui. Eles vão fazer uma gravação de um ou dois dias aqui dentro da Câmara. Só que eu solicitei eles o seguinte, porque eles vão ter que dar uma alterada no espaço, porque é um filme de época. Aí eu falei com eles que a reunião era na terça e que a gente precisava, até na outra terça, a Câmara nas mesmas condições, que não havia problema, que a gente acha que é uma coisa boa para o município, acaba divulgando o nome do município, mas que na terça seguinte, que a gente precisaria da Câmara na condição que está hoje. Aí eles se comprometeram, assinaram um documento. Eu só gostaria de comunicar aos nobres colegas, tá, que a gente vai ser esse espaço que será usado por uma semana do prazo, de terça até segunda, que eu falei com eles que na outra terça a gente já precisava. Aí no caso, de quarta até segunda. Sem problema para os nobres colegas? Palavra livre.
Pela ordem.
Vereadora Dulce.
Um requerimento verbal. Como eu havia falado anteriormente, eu não estaria na reunião hoje, mas por motivos alheios à minha vontade, eu não pude me ausentar para a viagem e estou aqui, graças a Deus. Eu queria fazer uma moção de aplausos às nossas duas escolas, né, gente, que apresentaram aí nesse período de carnaval, e aos blocos que a gente, de frente a um serviço de urgência e emergência, não teve nenhuma intercorrência. E então, assim, mais do que louvável aí essa moção de aplausos aí, convidaria a todos os vereadores que fizéssemos juntos as escolas e os blocos pelo brilhante Carnaval do Rio Novo 2018.
Pela ordem, presidente. Pela ordem. Boa noite a todos os nobres colegas, população presente. Notícia boa aqui, ó. Rio Novo conta, a partir de hoje, dia 20/2, o valor de R$ 170 mil do Ministério da Saúde, oriundo do convênio indicado pelo deputado federal Luiz Fernando. A verba é destinada à aquisição de uma ambulância. O repasse é um atendimento ao pedido da vice-prefeita Raquel
vereadores Eduardo e eu, e o secretário Guilherme. Já somam já 470 mil para a saúde. Esse trabalho tem sido ótimo, graças a Deus. Quase 500 mil para o novo. Hoje, em contato com ele, ele diz que em breve vai ver se repassa mais verba para a gente. Graças a Deus está dando um resultado ótimo. E quero chamar a todos, semana que vem, o Centro Espírita faz 100 anos. Aí eu acho nada mais justo que a gente fazer uma homenagem, uma cerimônia, e até ir até o centro, né? Ver se a gente vai até lá e faz uma homenagem para eles. Só isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos.
Boa notícia, nobre vereador. Complementando, o vereador Dionísio, que sugeriu que a gente fôssemos até lá, porque o aniversariante é eles, não ficaria bem a gente trazer eles aqui, seria melhor a gente ir lá até eles, parabenizá-los pelo brilhante trabalho social que eles realizam aqui em Rio Novo, que na verdade ali é 100% social, que ninguém ganha nada, eles fazem de coração mesmo pela cidade. Então, eu vou pedir a Eliana para fazer uma carta, vou estudar o que a gente pode fazer, e eu vou entrar em contato com a Silvana Messias, que é a presidente lá do Centro Espírita, para a gente marcar, provavelmente, no dia do aniversário, para a gente ir lá, e os vereadores, eu peço a secretária aqui, para que entre em contato com eles lá e agende o melhor horário para que a gente possa ir lá. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, né? Gostaria de parabenizar o senhor presidente pela ótima iniciativa, né, de estar proporcionando, né, no espaço da Câmara o povo ter oportunidades, né, de diálogo, como foi feito aqui, né? Outros diálogos também estão aí em vista de acontecerem, né, entre entidades, e a Câmara, né, tem se colocado à disposição para fazer esse trabalho, que é um trabalho social. Gostaria de agradecer a presença, né, que estiveram aqui dos produtores rurais, representante da EMATER, né, o Beto, mas a Carolina, que trabalham com produtos orgânicos, o sindicato rural, os pequenos produtores, os feirantes, né, eu gostaria que constassem isso na ata, o agradecimento pela presença deles aqui. E me surgiu uma dúvida aqui com relação ao requerimento, embora tenha sido já aprovado, o requerimento número 009/2018 do vereador Jordão de Amorim. A Avenida Governador Valadares, ela tem alguma ligação com a Rua Elília de Matos? Eu não sei, ficou uma dúvida. Não é a doutor Cândido?
Elílio é a do Toco. A Governador é a da Diva. É naquele trecho ali, da Diva que desce pro Toco.
Eu fiz confusão. A Getúlio Vargas, que é. Foi confusão minha.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu gostaria de comunicar a vocês que o balancete da Câmara está aqui na mesa à disposição do mês de janeiro. Janeiro passado agora. Quem quiser se inteirar, está aqui na mesa, à disposição de qualquer um dos vereadores que queiram ver as despesas, as receitas. Então, quando ninguém tem mais nada a falar, desejo uma boa noite a todos. Está encerrada a sessão. Oi?